Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Doenças respiratórias na terceira idade, né? Na terceira idade, o cuidado com as doenças respiratórias deve ser redobrado. Isso porque o sistema de defesa dos idosos enfraquece, somado às condições climáticas, né? E pode se tornar incapaz de combater os agentes infecciosos devido à idade. E ao desgaste natural, diga-se passagem dos órgãos e as funções do corpo. Para orientar, esclarecer, doutora Andréa Figueiredo, geriatra, com a gente no Canal Saúde de hoje. Doutora Andréa, boa tarde para a senhora, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, hein?
Boa tarde, Jota, boa tarde, espectadores.
Prazer tê-la mais uma vez, obrigado pela atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Doutora Andréa Figueiredo, o que a gente pode passar com relação a doenças respiratórias, né, que geralmente acomete esse público na terceira idade?
Doenças respiratórias, elas têm sintomas semelhantes nos idosos, assim, é difícil a gente distinguir, por exemplo, uma gripe de Covid, uma gripe de influenza, então não tem aquele sintoma característico de dizer que é uma ou que é outra sem a gente fazer o teste, sem fazer o exame laboratorial. E muitas vezes também pode não ser somente uma gripe, pode ser já uma pneumonia, uma complicação já aí de um quadro infeccioso. E a gente, no idoso, a gente tem os sintomas que são semelhantes aos adultos, como tosse, catarro, pode ter febre. Um dado interessante é que o idoso, ele nem sempre vai ter febre. Cerca de 30% dos idosos que têm infecção, eles não desenvolvem a febre. Eles podem simplesmente apresentar uma moleza no corpo, falta de apetite, uma prostração muito intensa, uma queda do estado geral, do aspecto geral, de maneira muito intensa, e isso ser uma infecção, que pode ser viral, que pode ser também bacteriana. Muitas vezes a gente vai ter essa diferenciação com os exames, exame de sangue, radiografia de tórax, para a gente ter mais certeza de qual é a causa desse problema apresentado pelo idoso. Entender também que resfriado é diferente de gripe, né? Então, são três grupos principais aí. Resfriado, gripe, que é atualmente influenza e do coronavírus, e uma pneumonia também, que pode acontecer mais frequente na faixa etária dos idosos e também das crianças, que são os extremos de idade.
Ô, doutor André, é importante porque em medicina, né, e quando se fala de ser humano, cada caso é um caso. Tem pessoas na terceira idade que estão esbanjando, vendendo saúde, como a gente diz popularmente. Mas tem outras pessoas, e aí vai uma vida inteira de maus hábitos, né? De tabagismo, álcool, vida sedentária, né? Esta pessoa, teoricamente, é mais frágil, né? Com o próprio envelhecimento, né? Nosso organismo, e mais pelo acúmulo desse tempo todo, né? Então, nesses casos, uma atenção ainda redobrada, especial para quem já tem algum tipo de complicação?
Sim, quem já é mais frágil, aqueles idosos que têm demência, que são mais acamados também, eles tendem a complicar de forma mais grave. Então, eles têm um simples resfriado, uma simples gripe, pode levar ao internamento. Porque o sistema, as defesas desses idosos que têm mais doenças, que usam muitos remédios, que são mais magros, que são mais frágeis. Frágil é aquele idoso que anda devagar, que tem mais suscetibilidade, que é mais sensível às infecções. Então, neles, a gente tem que tomar o cuidado redobrado. Por quê? Porque eles têm chance de complicar mais rápido. Então, pode estar com sintomas um dia e no outro dia já ficar com falta de ar, com a prostração, sem comer, sem tomar água. Então, nesses grupos, que são os mais frágeis, a gente tem que ter um cuidado redobrado. E cuidado também com a automedicação. Muitas vezes a gente vê que a receita do vizinho é passada para o do idoso e a gente sabe que isso pode ter muita complicação para esse idoso. Pode até retardar um diagnóstico e também complicar o tratamento dele.
Deixa eu até trazer algo também nessa linha que a senhora aborda, que embora seja passada a medicação para essa mesma pessoa, mas já há algum tempo. Ah, eu tive algum probleminha respiratório, fui para tal médica, doutora Andréa, por exemplo, ela me passou há 2 anos esse remédio. Agora eu estou sentindo alguma coisinha parecida. Aí ao invés de eu consultar a doutora Andréa novamente, marcar uma consulta, não. Aí eu pego aquele remédio, não mesmo, não é vencido, mas, eita, compra esse remédio que eu me dei bem com ele. Opa, teria que passar uma nova avaliação, não teria, doutora Andréa?
Exatamente, porque nem sempre a pessoa vai apresentar a mesma doença de 2, 3 anos atrás. Os quadros mudam, as doenças mudam também e até os tratamentos mudam também. A medicina, ela precisa se atualizar e a gente precisa estar em constante estudo para saber o que é que tem de melhor no momento atual. Então, é importante evitar essa automedicação e sempre procurar consultar o médico para a gente ter um esclarecimento do que é o diagnóstico.
Doutora Andréa, tivemos aí a senhora falando, né, de gripe, resfriado, a diferença que existe. Na terceira idade, em determinada idade, isso fica ainda com atenção redobrada. E a gente tem pneumonia, bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva. Opa, e vem a COVID que também afeta os pulmões. Meu Deus do céu, então, proteger, não é, o seu idoso, ter um cuidado especial, o que para muita gente pode ser simples, mas não para um idoso. Às vezes o ambiente, ar-condicionado muito forte, depois temperatura alta, né, essa mudança de temperatura, choque térmico. Ah, mas para mim, sim, para você que é jovem, para o idoso é um cuidado que você precisa ter. O organismo reage diferentemente, né?
O organismo ele reage de forma diferente porque as células de defesa, principalmente nesses que estão mais frágeis, podem estar com a velocidade de resposta diminuída. E aí ele vai ter essa chance de ter mais sensibilidade a determinadas doenças, a determinados vírus, a infecção. Existem várias diferenças. Esse que tem a doença pulmonar obstrutiva crônica está muito relacionado a quem fumou. E aí essa pessoa que fumou já tem um pulmão que já está prejudicado ao longo do tempo, já tem um pulmão já sofrido pelo cigarro. E aí quando ele adquire uma infecção, já vai ser em cima de um pulmão sofrido, um pulmão que já não está tão bem. É igual um carro que já não está tão bem e aí vem algum problema e piora mais ainda o estado desse carro. Então suponhamos que não é um pulmão tão bom, e aí vem uma doença e piora mais ainda esse pulmão que já está prejudicado pelo cigarro, da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma das características, é a pessoa ter uma tosse crônica e também ter como se fosse um pigarro de manhã cedo. Ele produz uma secreção de manhã cedo. E o que é que a gente vê de infecção nessa população, nessas pessoas que têm esse problema, que a gente chama de enfisema também, é um aumento da quantidade de escarro. Ou a cor do escarro muda nessas pessoas que têm uma bronquite crônica. Ou fica com mais falta de ar. Então, a gente vai ver a diferença. Cada pessoa é diferente. Então, se ela tem determinada doença, o tipo de diagnóstico ou de pensamento vai ser diferente. Então, não é colocar igual a todo mundo, como um adulto, que é bem mais fácil da gente lidar. E o idoso é completamente diferente esse manejo.
Quem já teve ao longo da vida ou tem crise asmática também é um complicador?
Quem já teve ou quem tem é sim, porque ele tem tendência a inflamar mais o pulmão fica mais inflamado. E aí quando tem uma infecção também tem mais chance de ter o que a gente chama de falta de ar. É como se ficasse chiando o peito e dá muita falta de ar. Então, precisa de fazer medicação para poder abrir os pulmões, para abrir os brônquios. E muitas vezes a falta de ar não é tratada com um xarope, por exemplo. Não é o xarope que vai resolver a tosse. É justamente fazer aquelas bombinhas que inalam para poder abrir esses brônquios e colocar esse catarro para fora, essa secreção para fora. Por isso que não existe, assim, remédio para tosse. Remédio para secreção, tem que ver quem é a pessoa que está com tosse, qual é o problema que está acontecendo. Existe tosse, por exemplo, relacionada a remédio. Alguns remédios de pressão podem causar tosse. E a pessoa acha que tem outro problema. Então, é bem interessante essa questão do idoso.
Perfeito. Geralmente, não é, pela sua experiência no consultório, na abordagem, eu entrevistei aqui colegas seus, não especificamente da sua área, mas de outras áreas, e eles me dizem o seguinte: olha, a conversa, a anamnese, como vocês dizem, né, com o paciente é fundamental, mas na terceira idade nem sempre consegue essa nitidez da conversa. O fator familiar, pessoa que esteja ali presente, né, observe o dia a dia desse idoso, é importante também. Olha, papai, geralmente à noite ele fica tossindo muito, doutora. Quase todo dia. Isso é importante também, a observação de um cuidador, de alguém da família. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, doutora Andréa.
É essencial. A gente sempre está junto, é idoso e família, da mesma forma que, um pouco parecido com a pediatria, não tem? A criança e a família. Mas a gente não trata idoso como criança. É só a analogia que a gente precisa, a participação da família é fundamental.
Eles não gostam muito, não, né?
Não, a gente não gosta também. A gente quer... Idoso não é criança. Idoso, ele tem autonomia, ele tem independência, tem toda uma história de vida, toda uma sabedoria que a gente tem que respeitar. Então, para mim, o idoso, ele é assim, a gente precisa ter respeito e ele tem a importância. Cada um tem a importância dentro da sua faixa etária. Então, é isso. Veja, o que é que acontece? Quando a gente faz na geriatria, uma consulta que eu faço habitualmente, eu sempre converso com o idoso, eu pergunto o que ele tem, e depois que ele vai me dizer o que ele tem, que eu vou tentar organizar o sintoma dentro da linguagem dele. Por exemplo, ele vai dizer que é catarro, ele vai dizer que aqui é dor forte, ou então que está com cansaço. Aí eu pergunto: cansaço é falta de fôlego? A gente vai adaptando dentro da linguagem desse idoso, porque para mim é muito importante que ele diga o que ele tem. O familiar não vai conseguir transmitir o que ele tem, o que ele sente por ele. Então, eu sempre começo pelo idoso. É essencial a gente escutar o idoso e depois eu converso com a família para poder complementar a minha informação. A família, ela entra como um complemento e não como um substituto desse idoso. Eu sempre valorizo o que o idoso sente, porque ele realmente, ele é quem está sentindo o corpo dele. A gente percebe quando o corpo da gente não vai bem ou quando determinada medicação não está fazendo efeito, por exemplo. Então, ele é essencial nessa etapa do diagnóstico e do tratamento. Sempre, sempre a gente faz assim para falar com o idoso, para cuidar do idoso. É essencial. E não substituir, como a gente vê alguns colegas que tem essa prática para ser mais ágil na consulta, né? Muita gente conversa com a família, o que é que ele está tendo? Passou o remédio e você pode ter um erro no diagnóstico aí para prejudicar mais ainda a saúde do idoso.
Perfeito. Ainda, né, pegando esse mote, e no caso de demência, Alzheimer, enfim, como é feito essa abordagem, doutora?
Excelente, excelente pergunta. No caso de demência, que é muito frequente também no nosso, na prática do geriatra, a gente, tudo depende do estágio da demência. Se ela for um estágio leve a moderado, a gente consegue conversar ainda com esse idoso, tentar de uma linguagem mais simples. Quando é leve, a gente consegue conversar melhor. Quando é moderado, que é aquela fase que até o vizinho percebe que ele está com a demência, até a secretária percebe. Então, quando é numa fase moderada, eu tento numa linguagem simples. Eu aponto, dói, fôlego, eu falo de uma forma mais direta. Eu evito uma frase longa quando é num paciente com a demência moderada. E numa fase avançada, realmente a gente vai perceber os sinais indiretos de desconforto. Os sinais indiretos de desconforto são, a gente vê expressão facial, se está fazendo careta, em que momentos que está fazendo essa careta, se ele tem alguma posição de defesa, de incômodo, então é mais nesse sentido, algum gemido. Então a gente vai ver pelos sinais indiretos aí de desconforto, e aí o papel da família vai ficar ainda maior, da família e do cuidador vai ficar ainda maior nesse sentido, na avaliação.
Perfeito. Outro detalhe é... pelo fato do próprio organismo, né? Enfim, pela vida, os órgãos enfraquecidos, uma simples gripe, um resfriado. No caso do idoso, esse tratamento pode demorar muito tempo. As drogas também, os remédios, enfim, são mais fortes ou não necessariamente por conta da idade. Isso varia muito.
Depende do diagnóstico, né? Se for uma gripe por influenza mesmo, atualmente tem se feito muito o oseltamivir, que é o Tamiflu que a gente fala. E aí, por coronavírus, a gente não tem alguma medicação específica, mas aí é tratamento mais de suporte, é hidratação, uma alimentação adequada. E o antibiótico, em caso de ser uma infecção por pneumonia, por bactéria, o antibiótico, em geral, são antibióticos que também são usados para adultos. Não é porque, assim, é idoso que a gente vai fazer mais forte, a gente pode começar com um antibiótico que traga menos efeitos colaterais, que seja seguro também. E depende, se ele já internou, se ele mora numa instituição, um asilo, se ele já tem um enfisema pulmonar, depende da doença também prévia que ele tem, porque aí o tipo de antibiótico vai depender desse contexto. A gente vai escolher, às vezes, um mais forte para quem já internou antes, internou recente, quem tem um enfisema pulmonar, então a escolha... É isso. E como você falou do exercício físico, Jota, o exercício físico ele melhora muito a imunidade. Então, ele protege também contra infecções, né, de certa forma. Exercício físico melhora a imunidade, a alimentação também. Não é tomar vitamina, polivitamínico, porque polivitamínico sozinho não vai nutrir ninguém. É a questão da comida mesmo. A gente vê vitamina nas frutas, nas verduras, por que que vai ficar sempre tomando remédio e gastando dinheiro com polivitamínico? Se a gente tem essa opção de fazer dentro da alimentação, que é o melhor, né? Então, se fosse para tomar remédio, pílula, todo mundo só vivia tomando pílula e não precisava comer. Então, é esse o ponto importante, não é tomar zinco, enfim, aqueles polivitamínicos que a gente vê que não tem uma comprovação de que isso vai trazer bem e pode sim trazer mais efeitos colaterais, mal-estar no estômago, enjoo, enfim, interação medicamentosa. A gente tem que tomar cuidado com algumas crenças que são colocadas aí, de que vai fazer efeito e muitas vezes só vai trazer prejuízo.
Muito bem, está aí a questão da corretiva, né? Quando é acometido, você já falou também da questão preventiva. Agora, dicas, cuidados, por exemplo, não deixar esse idoso em um quarto úmido, mofado, coisas simples do dia a dia, da casa da gente, para facilitar, doutora Andréa.
Dicas sobre o ambiente, é importante que o ambiente esteja limpo, evitar tapetes, qualquer coisa que vá promover mais algum ambiente de alergia, que possa potencializar algum quadro alérgico desse idoso. Não é nem tanto assim a temperatura que vai dar a gripe, né? É muitas vezes esse ambiente mais frio que vai favorecer o aglomerado e por isso que o vírus vai circular de forma mais intensa. Não é o frio que vai dar a gripe, não é a água gelada que vai dar a gripe. E sim um momento, o ambiente, quando chove, quando faz mais frio, que todo mundo se aglomera e aí, por isso, o vírus circula de forma mais rápida. Então, tomar mais líquido, sempre dentro das condições de cada um, porque tem alguns que têm problema cardíaco e não pode tomar tanto, então tem que adaptar dentro de cada um. Líquido, alimentação saudável, uma boa noite de sono também favorece o sistema, a imunidade, exercício físico dentro do que é possível. Não se automedicar, já estou dando 5 dicas. E a questão do ambiente é a questão de evitar algum ambiente que possa trazer mais alergia, né, reações alérgicas aí, que potencializem esse problema respiratório.
Perfeito. Doutora Andréa Figueiredo, onde encontrá-la nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade.
Meu rede social, eu tenho um Instagram, é Andréa Figueiredo Geriatra, do jeito que está aí meu nome sem o acento, né? Andréa Figueiredo, que é o E sem o I, o Figueiredo também, tudo mudo no final, Geriatra. E é o Instagram, Eu tenho também o consultório, que eu atendo lá no Hospital Jaime da Fonte, é o 3231-6596, ou 99853-1243, e é isso aí.
Deixa eu ver se eu anotei, 3231-6596, e o outro é o 99853-1243. Anotado. Doutora Andréa Figueiredo, muito obrigado pela sua participação, atenção aqui com o nosso canal Saúde da Rádio Folha, um abraço virtual na senhora, até um próximo encontro e tudo de bom, viu?
Um abraço, tchau, tchau, Jota, obrigada aí por todos que assistiram. Tchau, tchau.
Valeu, tudo de bom. Eu conversei com a doutora Andréa Figueiredo, geriatra, foi a convidada de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.